As demandas urgentes. É o tema no debate de hoje. Eu estou recebendo aqui Augusto Martins, ele é vereador, Adelmo Santos, que tem analisado conosco esses temas, debatido muito. O Igor Samariano, que é presidente da Câmara, vem também. A ideia nossa, vamos ouvir blogueiros, a opinião pública, a sociedade. Na sua opinião, qual é a prioridade zero de Afogados? A principal prioridade de Afogados da Engazeira dentre as políticas públicas que precisam avançar. Você acha que a questão do trânsito? Eu falei no trânsito como um tema, né? A prefeitura recentemente anunciou uma ação de entrega de equipamentos a alguns guardas municipais. Está ajudando, está resolvendo ou o trânsito ainda é uma grande prioridade? Ordenamento urbano, a questão, né, das calçadas, das ruas de Afogados da Engazeira, o fluxo, esse debate sobre a liberação da Senador Paulo Guerra, por exemplo, onde acontece a feira, que se cria um pátio de feiras específico e melhore o ordenamento urbano. Poluição sonora, estão reclamando, aumentaram as reclamações sobre poluição sonora, carros de som, motos de som e a queixa de falta de fiscalização. Essa, na sua opinião, deve ser a prioridade. Saneamento global, o projeto federal andou, mas travou. Tá, tem uma etapa aí para ser entregue e está se aguardando o final da execução para que Afogados possa aproveitar finalmente os benefícios desse saneamento. Tem gente que já ligou o esgoto no tubo da MAF e está dando maior abacaxi. Iluminação pública, comunidades que reclamam o déficit de iluminação pública, né? A questão do lixão, do tratamento do lixo e dos resíduos sólidos, Afogados ainda tem o famigerado lixão. Recentemente um projeto de coleta seletiva, que foi instalado pela prefeitura até com parceiros com a diocese, começou, mas não andou, o pessoal voltou para o lixão. Animais soltos, as queixas continuam de cães soltos nas ruas de Afogados. Essa, na sua opinião, deve ser a prioridade? Qual é o problema mais grave de Afogados hoje, dentre esses problemas que pautam o nosso programa diariamente? A gente tentou tirar aqui temas e pode ser que surja outro. Surgiu agora um que, para mim, é novidade. A amiga que ligou para dizer que por trás do cemitério novo encontrou restos humanos lá, ossos, cabelo, roupa, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Isso é uma questão muito pontual, mas aparece no bojo do debate. 3838-1213, 996-580-554, www.radiopageu.com.br para você opinar. Daqui a pouco vão ter também os blogueiros participando. Enfim, o debate é muito amplo. São muitos temas, Adelmo, e eu sei que todos eles têm seu nível de prioridade. Agora, se a gente for filtrar mais isso aqui, qual seria, na sua opinião, a prioridade das prioridades para Afogados que temos e Afogados que queremos? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Augusto Martins, bom dia, Michele, bom dia, André, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, você colocou uma série de problemas que, para a gente priorizar, escolher qual seria, de fato, o problema principal, fica muito difícil, mas eu estava aqui exatamente refletindo sobre isso. Eu diria que hoje, saneamento e lixo, para mim, encabeça como os principais problemas. Por quê? Porque tem impacto direto na saúde da população. Uhum. Então, na minha opinião, seria questões a serem tratadas, né, com maior prioridade, questão do saneamento básico e a questão do lixo. Porque a gente sabe que muitas viroses, muitas doenças, né, que surgem no nosso cotidiano, elas são geradas muitas vezes exatamente por questões ligadas a saneamento básico, né? Questão de esgoto, questão do próprio lixo, né? E aí que se proliferam os insetos, que a gente sabe. Então, tudo isso impacta diretamente na vida, né, da população. Então, eu acho que seria uma prioridade hoje para ser cuidada. Questão do saneamento básico, como você muito bem falou, a retomada do projeto, para que a gente pudesse, em Afogados, ter, na verdade, 100%, né, do saneamento global feito, realizado, e que a gente pudesse ter um sistema de coleta, né, e tratamento dos nossos resíduos sólidos que atenda, de fato, a demanda aqui de Afogados da Engazeira, que é uma demanda razoavelmente grande. Então, é desafio para o gestor? É. Agora, é um problema sério que a gente precisa enfrentá-lo, né? Precisa ser enfrentado com muita prioridade, com muita força, para que a gente possa superá-lo, já que é um problema antigo, inclusive, né? Você vê que Afogados, quando a gente tinha o rio Pajeú com um rio limpo, um rio que tinha vida, né, isso há mais ou menos 40 anos atrás. O rio Pajeú ainda tinha vida, até o final dos anos 70. Então, do início dos anos 80 para cá, começou, na verdade, um processo de poluição do rio, né, com uma carga de esgoto muito forte. E hoje a gente está vendo a situação aí. Então, não é um problema de agora, é um problema muito antigo, a questão do esgoto, mas também a questão do lixo, que precisa também ser tratado como prioridade, porque nós temos aí quase 40 mil pessoas jogando lixo todo dia na rua.
Augusto, concorda, discorda, segue o relator, tem alguma emenda a apresentar? Sua posição sobre esse tema do debate, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Michele, Tito, professor Adelmo Santos, vereador, presidente da Câmara, Igor Mariano, amigos e amigas, ouvintes aqui da região e de Afogados em Gazeira, do campo e da cidade, um grande abraço. Adelmo tocou em dois grandes problemas de Afogados em Gazeira. Saneamento, que inclui, além da parte do esgotamento sanitário, que é o esgoto jogado de forma bruta dentro do rio, a questão da distribuição de água, que ainda é um grande problema. Muitos bairros sofrem com falta de água, os constantes estouramentos na cidade. É uma rede antiga, precisaria de um projeto grande para renovar, modernizar essa distribuição da água após o seu tratamento. Drenagem é outro grande problema. Quando chove, a água fica impedida de ter o seu destino, o seu caminho natural, seja por barramentos de casas, de construções civis diversas, ou por entupimento de galerias. E a questão dos resíduos sólidos, que é o lixo do dia a dia, que a população, não toda a população, mas uma grande parte não colabora. Não tem governo que possa deixar a cidade limpa se tem muita gente sujando para que outros possam limpar. Então, o lixo continua sendo um grande problema porque não há a coleta seletiva. Foi iniciado um projeto da coleta do papelão, simplesmente do papelão, mas que está enfrentando dificuldades, até mesmo por falta de conscientização da população e dos próprios catadores que enfrentaram. Eu vi um debate aqui outro dia na Pajeú sobre a questão da secretaria com os catadores, então não é uma relação tão fácil. E, Nil, além dessa questão do lixo, se a população ajudasse, fizesse a separação na sua casa, nós teríamos menos lixo jogado no lixão e, consequentemente, os problemas ocasionados às comunidades rurais abaixo, como Poço de Pedra, que sofre há muitos anos. Nós já tivemos lá em reuniões, já solicitamos medidas, mas tem um custo, né? O executivo remete à questão do custo para retirar o lixão daquela localidade, e a população continua sofrendo horrores, porque além da fumaça, do mau cheiro da fumaça, da questão tóxica da fumaça, as moscas, o chorume, etc. Então, é um grande problema. E eu digo que, de todos esses problemas, Nil, nós temos alguns que se pode resolver ou diminuir o impacto dele com educação ambiental, uma campanha fortíssima com todos os parceiros. Outros têm lei já aprovada que faltam serem cumpridas, e outros que demandam custo. E nós sabemos que o governo, para suprir todas as necessidades de uma cidade que cresce de forma acelerada, o urbanismo crescente, de forma desordenada também, ele precisa ter receitas e despesa, fazer todo mês esse balanço do que entra, do que sai e como é gasto esse dinheiro, para que ele possa ir buscar recursos e enfrentar. Por exemplo, eu estava vendo aqui, plano diretor existe, é lei, muitas coisas podem ser feitas, você tendo uma equipe de fiscalização. O trânsito, para implantar o trânsito, tem custo. Animais soltos, já tem lei determinando, é só agir. A poluição, tem lei também, já determinando. Houve até um cadastramento inicialmente dos carros de som, mas depois se perdeu esse controle, e hoje a gente vê muitos carros que eu acho que não estão legalizados, né? motos também, carros que abrem a mala. E a prefeitura teve um momento que endureceu com isso. Tinha que ir lá na Secretaria de Finanças se cadastrar para poder rodar. O lixão tem custo, o pátio da feira tem custo, iluminação pública tem custo, mas a população banca esse custo, né? Não sei, eu não parei ainda para ver o que entra no total da iluminação pública e o que gasto por mês. Precisa fazer esse balanço e nós vamos fazer. E o saneamento global, que é custo também, mas que veio 50 milhões através de parceria governo federal e Compesa, governo do estado, e essa obra se arrasta há muito tempo e é questionável também a qualidade da obra. Então, são muitos problemas que a população enfrenta e alguns possíveis de solução a curto prazo, outros de médio e outros a longo prazo.
Eu ia lhe fazer uma pergunta, porque a gente tem temas aqui e você teve dos dois lados. Você está hoje no Legislativo e por um período foi vice-prefeito. A gente sabe que, do ponto de vista da sua participação como vice, você chegou a assumir um período muito curto e não teve efetividade no cargo, inclusive não tinha nem birô, né? Não tinha nem secretaria. Às vezes o vice tem uma função. Agora a gente está vendo um vice com mais protagonismo, que é o Sandrinho, na gestão patriota. Mas, na história recente, isso nunca aconteceu, né? O Augusto assumiu alguns dias aí por conta de um problema de saúde do Totônio. Mas a minha pergunta é, pelo que você acompanhou nesses bastidores e como vice-prefeito, pela missão que teve, por que alguns problemas são nós tão difíceis de desatar? Porque eu lembro que falar de ordenamento de trânsito, a gente fala há muito tempo, né? O próprio último governo Totônio chegou a fazer ensaiar uma medida para o trânsito. Eu lembro que a gente até entrou na onda, entrou no barco, mas quando foi ver no fim das contas, era uma ação muito incipiente. Eu tenho uma posição que essa ação da Prefeitura de Afogados hoje, ela é importante, ela tem uma importância naquela área central do Comércio, mas também é incipiente, não resolve o problema globalmente. Quando você vai para a poluição sonora, esse é um problema meio ioiô, ele vem e volta. Aperta aqui uns dias, daqui a pouco afrouxa, volta o problema de novo. Essa do lixo também é uma demanda histórica, né? Eu sempre entendi que Afogados tinha potencial para um grande projeto de coleta seletiva, mas isso nunca saiu da cabeça de gestor nenhum. Por que alguns problemas são tão negligenciados e, por outro ponto de vista, tão difíceis de serem enfrentados historicamente, Augusto? A gente está falando de problemas aqui que a gente vive discutindo, eu mesmo desde a época de Giza, de Orisvaldo, tem gente que tem problema, a demanda em Afogados, que se escuta de Antônio Mariano, de Joãozinho Alves, e as coisas não andam, né?
Olha, Nil, inicialmente essa questão da vice, eu vou discordar de você em parte, né? Na primeira gestão que eu fui vice, 2005 a 2008, eu fui o primeiro vice que inaugurei um gabinete. Tinha um gabinete do vice que até então todos tinham sido secretários. Uhum. Menos patriota, que quando foi vice ele era assessor da FETAP, então não assumiu nenhuma função aqui no município naquela época que ele foi vice de Dona Giza. Mas em 2005 inauguramos essa história do vice ter um gabinete e atender e participar do governo e ter um protagonismo. De 2009 a 2012 foi a segunda gestão, essa aí realmente nós não tivemos todo o espaço que tínhamos na gestão anterior. E o que eu vejo, Nil, é que algumas questões há incidências políticas por trás também, de você tomar medidas mais duras, mais fortes.
É o medo da rejeição. Vou dar um exemplo aqui. Trânsito. Eu já ouvi gestor dizer que tem medo porque, por exemplo, tem muita moto ilegal. Aí o cara vai apertar, isso replica, né, em votos. Que é uma prevaricação de alguma forma, não, Augusto? Porque você deixa de cumprir sua missão pensando no voto. Tá errado, né?
Tem essa questão política, tem a questão financeira também, que algumas medidas precisam de recursos para você ordenar, e outras questões que eu já disse aqui em outra ocasião, esbarra na falta de pessoal, de capacidade técnica, de pessoal para fazer cumprir a legislação, porque lei nós temos. Agora, muitas vezes, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, veja quantos fiscais tem, fiscais de obra lá.
Poucos, né?
Deve ter dois. Eu lembro, tem dois para uma
cidade desse tamanho. Você conhece de nome, é Petrônio.
Petrônio,
E tem um segundo aí.
É, tem um segundo que eu não lembro aqui. Então, aí você vem esses fiscais de rua, de ver a ocupação das calçadas. Quem faz esse trabalho é a Guarda Municipal, saindo de sua função, que é
guardar o
patrimônio, as escolas, os prédios públicos, né? Então, o trânsito agora também.
A minha crítica é que não tem gente. A guarda está em processo de extinção. Quem aposenta fica, não se repõe. Você pode, não sei se nem se permite alguma contratação, mas a minha questão é essa. Guardar com esse, o número é pequeno para...
Um número muito, né, reduzido nessa parte de acompanhamento, de fiscalização. Muitas construções são construídas aleatoriamente. A prefeitura tenta barrar alguma coisa, que eu já vi, de construções que foram embargadas, mas é um percentual mínimo, não há como acompanhar tudo. Então, de certa forma, tem todas essas questões a se levar em conta. Muitas vezes, as medidas impopulares que os gestores, não estou falando do gestor atual, mas os gestores que se revezaram ao longo desses anos não quiseram tomar medidas duras, medidas mais fortes, que poderiam sofrer o impacto da rejeição política e, consequentemente, da rejeição eleitoral. Outras, no, na questão de custo financeiro, do equilíbrio financeiro, e a terceira, de falta de pessoal. Eu classifico essas três questões, Nil, como impedimento de muita coisa estar passando de gestão para gestão, porque o trânsito já vem há muito tempo, o desenvolvimento urbano sem o acompanhamento, e lixão, todas essas questões aí, na minha opinião, eu classificaria nesses três pontos que eu toquei aqui.
Igor, daqui a pouco a gente vai ouvir, as opiniões estão chovendo aqui já no painel e o ouvinte pode continuar ligando. Eu vou, à medida que eu for falando, pedir para a produção ir marcando para a gente dar um resultado estatístico ao final para saber qual é o maior problema hoje na cabeça dos ouvintes. E a gente recebe isso aqui com relativa frequência. Essas demandas, trânsito, poluição sonora, limpeza urbana, saneamento, né? A minha pergunta é, os vereadores, a Câmara também, de que forma isso tem reverberado na Câmara? Isso também é um debate permanente? A sociedade também tem levado isso para os vereadores e os vereadores para o debate? Como é que você tem visto essas questões que são tidas hoje como cruciais para o desenvolvimento de nossa cidade? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia, companheiro Adelmo Santos. Meu colega de legislativo, vereador Augusto Martins. Nil, todos os problemas que você cita aí, e a gente já fez uma abordagem, principalmente Adelmo e Augusto, uma abordagem histórica e também atual, em relação às dificuldades que a gente enfrenta, né, com esses problemas, lixo, saneamento, trânsito, feira livre, animais, poluição sonora, iluminação pública, enfim, e uma série de outros problemas que, porventura, a gente possa não estar lembrando agora, todos esses problemas são debatidos na Câmara com frequência, né? Eu estava conversando a semana passada com os vereadores, dizendo justamente desse, esse ano parece que se aumentou ainda mais esse debate, porque durante todo o período legislativo, o ano inteiro, o ano passado, a gente teve 172 requerimentos. Esse ano nós já passamos de 200 requerimentos e nós estamos no meio do ano, né? E todos eles são ligados a saneamento, a falta de pavimentação, a iluminação pública, a lixo, a trânsito, animais soltos em vias públicas, enfim, todas as sessões da Câmara, para quem acompanha, né, todas as semanas quando a gente se reúne, esses problemas são trazidos à tona, e lógico que isso é uma repercussão que vem de dentro para fora, né? Aliás, de fora para dentro. A população procura o seu vereador e o seu vereador, né, leva a demanda até o Poder Legislativo. Então, assim, até o Poder Legislativo, da discussão, que é transmitido, obviamente, encaminhar todos os requerimentos ao gestor para que ele possa tomar as providências. Então, assim, a gente tem discutido isso com frequência, os vereadores têm consciência, a gente é muito procurado sobre esses assuntos todos. Iluminação pública tem sido um assunto recorrente lá, saneamento é um assunto, todas as sessões a gente tem falas sobre saneamento. Então, assim, é complicado, porque a gente enxerga que o município passa por dificuldades financeiras, mas a população ao mesmo tempo também quer um retorno mais imediato, né? Eu, por exemplo, o problema de trânsito aqui, que, e aí eu boto trânsito junto de ordenamento urbano, uhum. porque eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra. Você, por exemplo, não tem como organizar um trânsito tendo uma feira livre, como a gente tem, nos modelos que a gente tem. Então, são problemas que não dissociam, mas eu classificaria isso como um dos principais, ou o principal problema hoje, porque Afogados é uma cidade ainda relativamente pequena, né, para a gente já ter o trânsito e as dificuldades de trânsito que a gente tem, principalmente quando vai se chegando quinta-feira em diante, que é quando começa de fato a feira. Eu estava com um amigo meu de fora, um dia desse aqui, e a gente passando dia de sábado ali, ele disse, você parece aquelas cenas daquelas feiras da Índia, né? Cachorro de um lado, é menino de outro, exato. É carroça de burro, é carro atravessado no meio da pista, é gente de pé. Quer dizer,
é uma Índia.
Infelizmente é a nossa realidade, e eu classificaria isso como o principal problema. Lógico, todos os outros são muito importantes também, mas é muito complicado você enfrentar esse trânsito, especialmente quando ele também está acontecendo naquela feira livre ali.
Muito bem, vamos aos ouvintes agora. Qual o problema mais grave, na sua opinião, que temos em Afogados? Diga lá do Zap.
É a Graça do bairro Bosch. Eu queria perguntar aí aos vereadores, que vendo que guarda foi extinto, que várias categorias na prefeitura também foram extintas, a falta de concurso, o que é que eles pensam em fazer? Uma guarda que está sendo desviada para um serviço de trânsito, para um serviço de fiscalização, uma guarda que não tem comandante, uma guarda que há mais de 2 anos não recebe fardamento, eu acho que mais de 2. Então, o que é que eles pensam em fazer? Que a população toda está reclamando da falta de concurso. E eu não queria que eles me dissessem, que Afogados fez seleção para agente de saúde. Gente, seleção é para cada bairro, concurso. Todo o pessoal da cidade pode participar e do estado. Eu queria que ele respondesse, mas desse uma resposta com o Vicente e não meia boca, eu quero enganar, não. Por favor.
Tá bom. Então já marquei a posição dela aqui do que ela acha mais grave. Extinção de categorias e falta concurso. Vamos repetir o nome dela aqui?
Oi, Nil. É Graça do bairro Borges.
Graça do Borges. Aqui, vamos mais para o Zap. Diga lá você agora.
Bom dia, Nil, e aos vereadores. Nil, Alzira, a importância de acabar com esses esgotos a céu aberto é muito grande. Principalmente ali na beira do rio. Aqui, Nil, na subida do Sobreira, depois do Sabor do Sertão. É uma catinga insuportável. Como é que aquelas pessoas aguentam a morar ali? Meu Cristo, que coisa horrível. Será que resolve debater tanto e não se resolver nada? Cadê o prefeito que não toma atitude? Cadê as pessoas responsáveis por isso, que não toma atitude? Já pensou se a Pajéu fosse responsável por resolver todos os problemas que aparecem? Seria muito bom demais. Mas enquanto tem só debate, ninguém faz nada, aí fica difícil. Vamos fazer alguma coisa, minha gente. Vamos resolver os problemas. E a poluição sonora com esses carros de som, que agora não é mais carro, é moto, né? Até carroça de jumento já tem.
Já vi também.
Fala sério.
Já vi também, Alzira. Pedi só para as pessoas sejam mais, todos os ouvintes aqui, quanto mais objetivo, melhor para a gente andar aqui. Aqui tem uma pergunta para Augusto. Você concorda com a extinção da guarda e outras categorias? O município faz que não tenha concurso. É, e assim, com os votos de Cabresto, está dizendo a José Siqueira, a Frente Popular vai se perpetuando no poder, opinião dele. Então, botou aqui, falta concurso. Eu estou tentando dirimir o que os ouvintes estão pensando. Nil, primeiro parabenizar os vereadores aí pelo trabalho. O maior problema, lixo e saneamento. Então, lixo e esgoto, na opinião, mesma opinião, a Alzira também falou de esgoto agora há pouco. Nil, sou o Luciete. Para mim, o que falta é infraestrutura se tratando de esgoto. 7 de setembro, faz tempo que tem esgoto estourado. Quando vai ajeitar, passa um dia todo só para cavar. Outro dia, botam os canos, no outro, vão tampar o buraco. esgoto é coisa séria. Então, questão de saneamento, na opinião da ouvinte também. O Wellington, o grande problema de Afogados não é, o povo, que escolhe sempre os mesmos, está dizendo ele aqui. Nil, acho que a prioridade é educação e saúde. Fui na UPA consultar com a vascular e não tem como fazer o tratamento porque a UPA não tem o recurso. E veja, só se já foi liberado pelo governo. Se eu quiser fazer, vou ter que pagar. Então, está dizendo que falta assistência. Cristina Silva, de São Francisco. O maior problema é o trânsito, está dizendo ela aqui. Nil Júnior, na minha opinião, são os animais nas ruas e até nas pistas. São vários acidentes. A gente, como família, ainda não se conformou com o acidente que aconteceu com meu cunhado, que bateu numa vaca na estrada de Ingazeira, morreu. Estamos até hoje sem saber de quem é a vaca. Edneto Pereira, do PPP, está dizendo que é a questão dos animais soltos. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
É Fátima, Nil.
Diga, Fátima.
Ô, Nil, eu acho que é o saneamento. Está faltando terminar o saneamento aqui na cidade.
Ok.
Está muito grave.
Ok, amigo, obrigado. Terezinha Maria dizendo que todas as questões são importantes, mas a poluição sonora está um absurdo, está sem limites aqui. Jânio do Planalto defende municipalização, diz que a municipalização do trânsito e a questão do pátio da feira, que entra no, na pauta do urbanismo, né, devem ser prioridades. Maria José de São Brás, tem que cuidar desses terrenos abandonados. O povo joga lixo, é cheio de mato. Entra no... Ok, amigo, está registrada. Vamos aqui no zap. Nil, falta atendimento nos postos, marcação de exames. Então, atenção saúde, atenção básica. Sem falar nos arrumadinhos que tomam a frente dos outros. Isso é uma vergonha. Pepa que está falando. Os moradores já não estão mais sabendo o que fazer. Aqui já é reclamação de uma questão ligada à Compesa. Nil, é Luzinete Vieira. Está precisando melhorar o trânsito, principalmente na Manuel Borba, está dizendo ela. Aqui, a Cícera Damiana dizendo que por que demora tanto para conseguir a consulta para o otorrino? Desde janeiro que eu espero a consulta. Então, atenção básica na opinião dela. Alô, do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, Edith. Diga lá.
Nil, o meu são dois. Primeiro, é esses postos de saúde. Porque é um caos para a gente ser atendida por eles. Segundo, essas motos, Nil, quando elas vão passando com esses carros de som, eles botam numa altura tão grande, Nil, que parece que faz isso mesmo de propósito, entendeu? Agora, não imagina, já passa assim na hora. Eu mesmo não durmo de dia, não, mas tem muita gente, idoso, que dorme. Tem criança dormindo, tem a ver um idoso, assim, doente, deitado, uma coisa assim, dando um cochilinho. Ele bota numa altura tão grande que parece que vai arrombando a sua casa. O problema é esse. Muito bom de você ter abordado. Abri o microfone para a gente dizer, falar isso para você. Bom dia, Nil. Um abraço.
Bom dia, bom dia, obrigado. Nil, esses carros de som altos, bares, o trânsito, a bagunça. Esse monte de animais, está dizendo aqui a Carmen. Então, ela está identificando poluição sonora, questão de trânsito e urbanismo e a questão de animais soltos. Quem mais aqui? Aqui quem está mais comigo? Sandro Pereira. Grande problema é o trânsito. Em relação às motos, andam como se estivessem em um rali, principalmente à noite. Você no zap, diga lá. Eri Florencio, que ontem fez inclusive um comentário duro aqui no programa, está de volta. Diga, Eri.
Bom dia, Nil Júnior. Eu acho que tudo que está sendo debatido aí, olha, para começar, pronto, eu estou aqui, ó, não posso nem mandar um áudio porque o som passa muito alto. Dá para a gente falar, mas eu vou tentar explicar. O que Augusto falou aí está propriamente comprovado, que já tem lei para poluição sonora, já tem lei para lixão, já tem lei para tudo, mas não tem um fiscalizador. Aliás, se tem um órgão fiscalizador, mas não tem quem fiscalize a risca, porque se tivesse, não estaria acontecendo isso. E a questão do trânsito, eles devem, é feito raro isso, eles devem criar, como tem Olinda, Recife, Caruaru, uma diretoria de trânsito, uma secretaria só para este fator primordial, né? Que é cuidar do trânsito. Então, se não tem um comandante e uma guarda, se não tem guardas específicos para aquela determinação, tem os guardas, mas não tem quem o comande. Então, não vai funcionar. Deve ser criada uma diretoria de trânsito. Afogados já está muito grande, porque o trânsito que tem aqui no centro
os guardas ficam na Travessa Tiradentes, Manuel Borba e por a prefeitura. Então, não é o certo. Então, uma diretoria de trânsito, onde vai ter um chefe, onde vai ter um engenheiro de trânsito, onde vai ter um comandante, onde vai ter os homens operacionais, onde vai ter os fiscalizadores, os supervisores, as blitz. Então, é feito em Olinda, é feito em Recife, é feito em Caruaru, é feito em Serra Talhada, é feito em Petrolina, em Salgueiro. E por que aqui não? Já se tem dinheiro para criar isso. Usem a inteligência, aí fica a guarda municipal querendo municipalizar o trânsito sem poder. Então vamos entender, tem a lei, né? Tem a população, tem tudo. Então eu acho que deveria criar essa diretoria.
Ô, Kery, obrigado. No zap aqui, você, diga lá.
Kery Júnior, sou Ana Lúcia do Residencial Dom Francisco. E estou acompanhando o debate. E ainda não escutei falar em nada do que eu queria ouvir. Para mim, na minha opinião, o que falta mesmo aqui é a oportunidade de emprego, principalmente para as mães de família que precisam trabalhar. Eu mesmo tenho que sair daqui, da minha cidade, para ir trabalhar fora, porque não tenho uma oportunidade de emprego, nem que seja para varrer rua.
Ok, tá aí sua opinião. Alô do telefone. Caiu o contato aqui. Essa daqui falou comigo, a Ivanete, diga lá.
Olá, Nil, bom dia.
Bom dia.
Eu acho que no momento é o lixão, porque outro dia eles estavam queimando aí o lixo, né, e a poluição era muito grande. Isso prejudica muito a saúde, né?
Ok, Mário Martins, que é blogueiro, sua opinião, Mário?
Bom dia, amigo Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Realmente, a chaga principal realmente é o ordenamento do trânsito. Infelizmente, o governo patriota está atuando com devido à eficiência. Teve um avanço com relação ao apoio da guarda, mas precisa muito mais. Precisa de apoio também com relação à fiscalização dos mototaxistas, que a prefeitura não realiza. A questão dos taxistas, que não estão legalizados com as placas vermelhas, há 2 anos que o governo prometeu e não cumpriu. A questão dos sons, muita moto com som, não sou contra, mas tem que ter limite, questão de som, de decibéis. Está prejudicando muito a questão dos carros de sons porque está desordenado. Então, muito sem regularização. Talvez tenha uma ou duas motos regularizadas e as outras não têm. Outra questão também, o meio ambiente. Denunciei várias vezes aqui próximo à loja maçônica Arquitetos da Paz, aqui no Anel Viário. Até a gari da prefeitura joga lixo aqui na linha férrea. Então, realmente, o governo precisa melhorar muito no ordenamento do trânsito e outras questões em Afogados da Engazeira. E também, Nil Júnior, a questão da geração de emprego. Sabemos aí que o abatedouro, o Serrote Redondo fechou, a Invesa fechou. Muitas pessoas perderam emprego e o governo municipal não está trabalhando para gerar, proporcionar uma geração de renda, uma oportunidade, uma alternativa para os jovens e para os pais de famílias que perderam o emprego em Afogados da Engazeira.
Ok, Mário. Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Adailda Maria.
Diga, Adailda.
Boninho, é muitas opções, a gente não sabe nem o que é que fala, mas eu mesmo eu confio assim que seja um pouco da saúde e trânsito
Afogados. Saúde e trânsito?
É, exatamente.
Então vamos lá, vamos marcar da saúde aqui.
Também, viu?
Saúde e trânsito. Ok. É, vamos tá comentar, bom? Igor, o que você está achando da posição dos nossos ouvintes? Está batendo com o que a gente está conversando?
É, está batendo. Eu estou vendo você fazendo a contagem aí, aqui paralela. Parece que trânsito vai meio disparado, né? É. Mas é isso mesmo. A população tem o direito de cobrar e deve cobrar. Né? E a gente entende que a gestão, de fato, tem dificuldades, principalmente com questão de fiscalização. Aí foi citado, por exemplo, a questão de animais. A gente não tem um órgão, não tem nada dentro do próprio governo que tenha a vigilância sanitária, me parece que é muito limitada, não tem condições de dar conta de fiscalizar animais soltos. A gente não tem um lugar adequado para colocar esses animais, né, animais de rua. Então, assim, é difícil porque a gente também tem um número de pessoas reduzido, né, para fiscalizar o próprio trânsito, a questão dos animais, a questão da feira livre. São vários problemas para pouca gente resolver. Só falando em relação à Graça, lá do bairro Borges, ela falou da questão da guarda, foi extinta. e da falta de concurso, esse é um problema também que, assim, eu sou a favor do concurso público. Eu acredito que já deveria ter sido feito, e já externei isso várias vezes ao próprio prefeito, né? Ele faz as alegações dele em relação a isso também, da questão da dificuldade de você se estabelecer. Porque o problema é o seguinte: você faz um concurso público e ele é amplo. O concurso público não vai garantir que as pessoas de Afogados, propriamente dita, tenham um emprego, né? Muitas pessoas vêm de fora e passam no concurso, mas eu acho que você não deve deixar de fazer, porque é uma oportunidade de se gerar emprego, de se gerar renda para as pessoas. Acredito que a gente precisa desse concurso e é urgente, né? Isso também já foi um assunto cobrado na Câmara. Nessa legislatura não, mas na legislatura passada a gente já debateu sobre esse assunto. Algumas pessoas também da própria sociedade já foram na Câmara cobrar isso, e a gente tem cobrado do prefeito que ele possa agilizar essa questão do concurso. E a extinção da guarda, eu também, na época que ocorreu, fui contrário, continuo contrário. Mas agora a gente precisaria de uma alteração legal, e essa alteração deve ser feita por parte, por iniciativa do Poder Executivo, né? Na Câmara a gente não tem como criar uma despesa a mais para o Poder Executivo. Então, só essas questões, demais as pontuações que a gente está vendo aqui mesmo.
Cadê um? Nil, eu estava observando aqui a participação do povo, da população, e aqui me veio um problema aqui que faz parte também da questão da poluição sonora. Cano de motos adulterado, né? O escapamento, eles adulteram o escapamento e fica fazendo aquele barulho terrível, né? Então, se você já não tivesse essa quantidade enorme, né, de motos com som, de carro de som, aí você pega uma parte de motos com o escapamento adulterado. Então, às vezes você se deita assim depois do almoço para descansar meia hora, você não consegue, porque passa um cara numa moto, né, a maior. Então, assim, são problemas que requer uma ação mais enérgica da justiça, né, do Ministério Público, né, juntamente com a própria Prefeitura, que é o órgão regulador, mas que a gente precisa de uma ação enérgica com relação a isso. E o trânsito tá despontando como o principal problema, né? Estou percebendo que a população está colocando o trânsito. É um problema que ele é estrutural, na verdade. Você vai ter que mexer na feira, por exemplo. Não adianta você pensar em trânsito em Afogados, continuar com aquela feira ali. Isso a gente vem debatendo aqui, inclusive, há mais de 3, 4 anos. Tem que tirar a feira, já tem uma sinalização da prefeitura, né? O prefeito já sinalizou que vai tirar a feira, que vai botar lá na antiga estação ferroviária. Então, é um local que eu acho um local razoável, um local adequado, vai depender da estrutura que for colocada lá, e que resolve esse problema, em parte, porque nós teremos a senador Paulo Guerra livre durante 3 dias da semana, que de quinta até sábado à tarde, ela fica interditada. Ou seja, aquele corredor viário ali, que vem de São Brás, Sobreira, né, Pacuz, toda aquela região ali, ou seja, é como se a feira impedisse ali, né, e bloqueasse o fluxo de veículos, isso aí que o Igor coloca. Então, é muito sério essa questão. Então, acho que se resolver o problema da feira, vai dar um grande passo. E com relação a trânsito também, a questão da educação do trânsito. Eu acho que a gente percebe uma pequena melhora com essa ação que está tendo dos guardas ali naquele setor da Manuel Borba para sair ali na rua Tiradentes, na praça de alimentação. Houve uma grande melhora ali naquele fluxo, naquele setor. Então, se houver realmente uma ação mais organizada, mais estruturada, né, com mais pessoal, com mais guardas treinados, capacitados, e mais permanente, em mais locais, com certeza a gente vai ter uma melhora muito grande. Eu estou falando numa questão mais paliativa. Do ponto de vista da municipalização, aí nós teríamos sim uma solução definitiva com relação ao trânsito.
Uhum. Augusto.
Esses problemas todos que a população coloca, todos eles, são reais. É o sentimento do dia a dia de quem passa por isso. Todos nós passamos de uma forma ou de outra, todos nós aqui que estamos nesse debate, somos atingidos. A questão do trânsito, a gente tem problema, né? E o esgoto a céu aberto, são coisas que particularmente me preocupam e me atingem, eu sinto muito, e porque queria ter a condição de resolver todos, mas precisamos de parcerias, de que cada órgão funcione adequadamente, que use da melhor maneira possível o recurso público para resolver essas demandas. Você veja que achar também problema é fácil, apontar as dificuldades, os problemas que tem é muito fácil. O difícil é você conseguir a maneira de resolver, o recurso, a capacidade técnica, o envolvimento dos órgãos, cada um cumprindo o seu papel. Você veja que essa questão do Rio Pajeú, eu perdi a paciência de tanto pedir que fosse feita a limpeza, e eu mesmo, com vários companheiros, como o Adelmo que está aqui, a Pajeú como parceiro, o Igor, várias pessoas, nós fomos para dentro do rio e vamos continuar isso, porque já foi reclamado e já foi pedido. Então, eu fui para a prática para cumprir pelo menos uma meta dessa. Agora, várias outras questões aqui de lixo, de saneamento, de trânsito, depende de recursos, depende de parcerias, da educação da população para que ela possa ajudar também ao governo municipal a resolver essas questões. Vocês vejam bem que quando o prefeito vem aqui na Pajeú, ele faz uma prestação de contas de enorme quantidade de obras, de realizações que o governo vem fazendo, mas hoje aqui a gente vê a quantidade de ações que precisam ser feitas. Então peço que você, Nil, anote tudo isso para que a gente possa encaminhar um resumo desse debate com todas essas questões, entregar ao senhor prefeito. O governo municipal se reúne toda semana, tem um monitoramento onde todos os temas são tratados, são formados grupos de trabalho para que cada secretaria tome de conta dos problemas e que a gente possa fazer esse monitoramento também nosso aqui da Câmara, da Pajeú, da população, encaminhando concretamente todas essas demandas e depois verificando o que é que pode ser feito. Por exemplo, essa questão do ordenamento dos carros de som e das motos. Se pode ser feito. Isso aí é questão
da prefeitura chamar esse pessoal. A própria guarda que está nesse entorno do centro fazendo trânsito, ela poderia parar esse pessoal e aferir, pedir documento.
E é renda, é receita. Você cadastra uma moto dessa e ele vai pagar um alvará de ser liberado para entrar recurso no município. Ele está ganhando dinheiro, então ele tem que pagar também o imposto referente a seu serviço de publicidade. Então é recurso também que a prefeitura deixa de arrecadar com isso. Disciplina, mas arrecada também. Então tem questões aqui que eu vejo que há como se fazer alguma coisa de forma imediata. Questão do concurso público, concordo, tem que haver o concurso público. Reativar a carreira de guarda municipal, é preciso que o executivo discuta com a categoria. Acho que a categoria deve procurar o prefeito, discutir essa extinção e a possibilidade de retomar. É só ir outra lei para a Câmara, do jeito que foi um extinguindo, pode ir uma recriando a Guarda Municipal. Questão da categoria que é organizada, se reunir com o executivo e ver os prós e os contras. E a Câmara está disposta a entrar nesse debate também.
Muito bem. Mais opiniões. Uma das questões que acho que é afogado se resolver é essa porta da Pajeú que está rengindo. Isso é com o marceneiro Roberto, mas a gente já cobrou providências dele aqui. E o maior problema de Afogados é o lixo e o povo que joga lixo também onde não deve. Falta educação. Essa aqui gravou opinião. Diga lá no zap. Vou ouvir um pedacinho que está um pouquinho grande, mas vai dar para ouvir. Vamos lá. Cadê?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Aqui é Vanessa. Eu sou irmã de Rosana Massa. Acho que muita gente aqui em Afogados conhece. Era o professor lá do Dom Mota. E a minha reclamação é sobre o hospital, porque já faz um bom tempo, meses, que ela vem tentando fazer uma cirurgia. Ela tem miomas. Desses miomas, ela está com uma anemia muito forte e o organismo dela não consegue absorver o ferro da alimentação dela. Então, eles ficam só enrolando. Todo mês pede um monte de exame, e nunca faz essa cirurgia. Eu já vi várias pessoas fazendo cirurgia, porque vereador fulano de tal ajeitou para mim, porque fulano de tal, eu falei com fulano de tal, e fulano de tal foi porta-voz lá, e eu fiz a cirurgia e tal. Quer dizer, só as panelinhas dos vereadores têm o direito de fazer essa cirurgia. Nós não somos cidadãos, porque nós somos cidadãos também. Nós votamos, quando nós vamos para as urnas, nós estamos exercendo nossos direitos como cidadãos. E nós não temos um retorno, nós pagamos impostos altíssimos, por sinal. E na hora que você precisa, você não tem uma assistência médica.
É, a queixa dela é de que está com uma irmã para fazer uma cirurgia e ela reclama que tem um fura-fila no hospital, que políticos conseguiriam furar
a fila. É bom dar nome aos boi, Nil. Dizer quem é o vereador que está furando a fila, botando gente na eletiva, frente, né? É bom para a gente esclarecer aqui.
Para não ficar
achar que são os vereadores panelinha, todos que estão fazendo panelinha. Cita os nomes, dê nome aos bois para a gente saber quem é que está furando a fila.
Rosângela do São Francisco, Nil, esse é o áudio, viu, amigo? Eu vou encaminhar inclusive para a diretora do hospital para ver se ela acelera seu processo, o processo da sua irmã. Rosângela do São Francisco, a falta de emprego é um dos problemas, esse lixão, esses carros de som, é uma esculhambação, está dizendo ela. Então, estou lixo, é questão de política de geração de emprego e renda e também a questão da poluição sonora. A Edna, concurso, né, trânsito e saúde, está dizendo ela aqui, com principais problemas. A Paula do São Brás, por que que nos copia o trânsito de Arco Verde? Pega o antigo Santander e faz ali banheiro e ponto de lotação, é a sugestão dela, e dizendo que Arco Verde é referência. Eu acho importante você dizer isso, porque recentemente teve uma declaração da prefeitura em nota, dizendo que o trânsito era o problema de todas as cidades do Brasil, e não é assim. Há cidades no país que resolveram em grande monta a problemática do trânsito. E uma coisa, pegando o gancho no que Augusto falou, dessa pesquisa, Augusto, uma coisa eu tenho certeza, a prefeitura sabe onde é o calo e sabe onde ela é bem avaliada. Ela faz pesquisa de monitoramento, isso aí todo mundo sabe, ela vai acompanhando. Essas reuniões de monitoramento, que a gente não pode negar, são um modelo, é uma coisa importantíssima, porque acho que dá um norte até... Já me contaram como são essas reuniões, por exemplo, tem um problema em Afogados, determinado problema, eles montam lá um GT... Fazem até um grupo no Zap só com as pessoas que ficam responsáveis por aquela demanda, tem prazo para resolver. Então tem coisas que tem que se reconhecer nesse projeto de monitoramento, há coisas que tem que se reconhecer no governo, senão não estaria com esse nível de aprovação que coloca, já colocou várias vezes. Mas eu já disse aqui que índice de aprovação é também índice de confiança. Você dá a carta de confiança ao gestor para resolver os abacaxis também, né? E a prefeitura sabe onde é que o calo aperta, porque ela monitora isso. Não acredito que não monitora. Ela sabe onde está bem e sabe também onde precisa melhorar. Aí entra o que o Augusto falou, o que o Igor falou um pouco, os condicionantes, as dificuldades de você implementar determinadas políticas, a gente entende. Mas o nosso papel, que a gente quer de Afogados, como uma cidade diferenciada, que a gente sempre coloca, é que ela avance também nesses noprós, nesses pontos nefrálgicos, nesses pontos difíceis de... Mas é o nosso desafio, a sociedade tem que ajudar e o poder público está aí para isso. Adelmo.
Não, Nil, eu estava pensando aqui, foi muito interessante a sua fala. Eu acho que a gente percebe muito a população urbana participando. Gostaria de ouvir os nossos rurícolas, né? Uhum. População do campo também se pronunciar, sim, colocar quais os problemas, as dificuldades, qual seria o maior problema, né? Porque era muito importante essa interação também com o pessoal, a população rural.
O senhor Assis da Rua da Lama, ele falou de abrir ali por trás da Manoel Bola. Né? Pegando da Rua da Lama. Uhum. Seria uma solução fácil, se fosse possível passar uma máquina ali, mesmo que não pavimentasse com asfalto, mas sair limpando ali e, pelo menos, disciplinar para o pessoal estacionar lá. Mas esbarra no seguinte, ali é propriedade particular. Tem vários donos que não vão permitir que a prefeitura passe uma máquina, deixe nivelado o terreno para estacionamento. Então, a prefeitura alega que não tem dinheiro para indenizar, para pagar aos proprietários ali por trás da Manoel Bova, que são mais, eu acho que são 3 ou 4 proprietários. Então, é uma solução, senhor Assis, é até simples, rápida, mas que esbarra nessa questão da área que é privada, né? E outras questões que eu anotei, Nil, vou fazer aqui um relatório desse debate, encaminhar ao senhor prefeito, principalmente essas reclamações, mandar todas, mas essas reclamações que nós estamos discutindo aqui, de que é possível o governo agir de forma mais imediata,
com essa questão do poluição sonora, estamos todos de acordo que dá para resolver de forma mais imediata.
Já tem lei, inclusive, já tem lei municipal, lei de todo federal, de todo jeito.
A apreensão de animais também é uma questão que dá para resolver. Hoje o GNSI, estive conversando com ele, ele
diz que a equipe
reclama
pequena,
da equipe pequena. Então,
fala que a equipe
é pequena. Equipe de esgotamento sanitário é pequena, repõe esgoto quebrado, entupido, pequena também. Vamos ver se o governo pode aumentar, está mais uma equipe aí, para tentar agilizar mais essa reclamação de esgoto estourado. Enfim, vamos tirar coisas concretas, porque não adianta a gente só falar. É. Eu sou muito de conciliar o que eu falo com o que eu faço, né? Então, já que eu não tenho poder de fazer concretamente, mas tenho poder como vereador de encaminhar as demandas, de falar pela população, de votar as leis, de estudar as leis para melhorar. E o que eu acho, não falta lei, falta muitas vezes as condições de cumprir a lei.
É uma informação, Nil, que a partir do que Augusto coloca aqui, com relação do impedimento e da dificuldade que tem ali por trás da Manuel Borba, de se fazer um estacionamento, porque ele coloca a questão da... E foi privatizada aquela área ali, né? A área da margem do rio Pajeú. Pelo Código Florestal Brasileiro hoje, certo? O rio, um rio da dimensão do rio Pajeú, da dimensão que ele tem, da sua largura, uma faixa de 100 metros de um lado e do outro é propriedade do rio, da União, certo? É proibido construir, proibido ocupar. Então... É mata, que a gente chama mata ciliar, margem. São 100 metros de um lado e 100 metros do outro. Se você medir 100 metros da margem do rio Pajeú, no sentido da Manuel Borba, eu não sei onde daria esses 100 metros. Mas, na verdade, é propriedade, não é propriedade de ninguém. Se as pessoas ocuparam, mas está ilegal.
É um campo jurídico aí para debater, né?
Exatamente.
Vamos para o intervalo, a gente volta já com mais... Gerson quer falar aqui? O que é que Gerson Carvalho quer falar? Diga, Gerson.
Nivaldo, bom dia, é Gerson do Sobreira. Ô Nivaldo, pergunta aí aos vereadores o que é que eles estão fazendo ou pensando em fazer na questão do saneamento global, que parou, ninguém sabe o que aconteceu, se essa firma vai vir terminar ou se é outra firma, porque a situação nos nossos bairros está precária, com esses bueiros abertos enchendo de água nessas chuvas. Obrigado.
Quando é só água, ainda tá bom, né, Gerson? Nil, Marciano, o que essa mulher falou do hospital é verdade. Tem fura-fila, sim, tá dizendo ele. Eu vou pro intervalo, volto já para responder Marciano, Gerson e outros ouvintes que participam desse debate. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, falando sobre os temas que... movimentam Afogados da Engazeira, as demandas urgentes. Na sua opinião, qual deve ser, né, qual é a demanda mais urgente de Afogados? Trânsito, ordenamento urbano, poluição sonora, saneamento, iluminação pública, questão de cães soltos, lixão, animais soltos, né? Lixão, teve gente falando aqui em saúde e atenção básica, a questão da falta de oportunidades, falta de concurso público. Qual é o problema crônico da cidade, na sua opinião? O telefone está tocando e você está participando. E o Dete, Nil, por favor, pergunte a eles se tem algum projeto para fazer um estacionamento aqui na rua da UPA Especialidades. Eles estacionam em frente às casas, ficamos sem condições de tirar os carros da garagem. Se eles passam, eu quero saber se eles passam por aqui e se já observaram isso. Aí o Dete falando em nome de alguns moradores. O Gerson falou mais especificamente do projeto de saneamento global também, perguntando se os vereadores têm alguma posição sobre isso. Igor.
Agradecer a participação de Gerson e também de Udete. Dizer que, Nil, em relação ao saneamento global, a obra continua parada. A gente sabe que essa obra ela é feita. Inclusive, a Câmara tem uma comissão. Né? Na época, nós éramos presidentes, né? Mas não houve deliberação sobre uma nova formação dessa comissão durante esse ano, porque, de fato, a obra continua parada. E a gente não tem, infelizmente, perspectiva de quando essa obra vai ser retomada. Se falou agora nesse segundo semestre desse ano, mas eu não posso afirmar que de fato vai acontecer. Agora, é uma pena, porque é uma obra muito importante, né, para o nosso município. e resolveria a grande parte desses problemas de estouramento, de esgoto a céu aberto, porque de fato é uma obra que melhora a qualidade da vida das pessoas, né? É, em relação à UPA, lá na própria UPA tem um estacionamento enorme, né? Eu acho que lá na UPA tem um estacionamento grande. É, talvez possa ser que não esteja sendo suficiente, mas é bem amplo o estacionamento lá. É, eu não soube até agora de ideia de projeto para estacionamento lá de frente daquela rua, porque o estacionamento da UPA é bem, bem extenso. Eu acredito que um dia ou outro pode ser que lote, mas eu acho que é a contento ali para aquelas proximidades.
Fadelmo.
Não, era só completar o que o vereador Ivo colocou com relação àquela questão da UPA. Ali, Nil, por trás da UPA, ali era importante abrir uma avenida entre a Padre Luiz de Góis, ali no SACEP, na sede do SACEP, passando por trás do Centro Esportivo, passando por trás da UPA, para dar acesso ao bairro São Brás. Então, ali poderia ser aberta uma avenida, porque a médio e longo prazo precisa de uma avenida ali, exatamente para melhorar o fluxo, né, a trafegabilidade entre a Padre Luiz de Góis, esse lado de cá da cidade, com os bairros lá do outro lado. Então, ali é importante abrir uma avenida. E, inclusive, do lado, entre a UPA e a escola, a Escola Monsenhor, ali precisa ser aberta também uma rua, Augusto, porque ali tem uma assim, tem um monte de terra ali, uma ladeira, e as pessoas passam ali a pé, na verdade, mas ali dá para se abrir uma rua ligando aquela parte de trás da UPA com a rua em frente ao Monsenhor. Então ali é só uma questão de priorizar para abrir aquelas avenidas, pelo menos sem o saneamento ainda, sem, né, mas que possa abrir ali aquele espaço ali para melhorar a mobilidade.
Bom, exatamente, Ademo. Sobre a UPA ali, aquela rua da UPA, que me parece que é Rua Antônio de Pádua Santos.
Não, é rua... tem outro nome lá.
José Antônio dos Santos. Isso. Né?
Não, também.
Eu sei que o ano passado os moradores encaminharam um abaixo-assinado para mim, e eu apresentei um requerimento baseado no que eles pediam. Tornar aquela via ali mão única, pavimentar, colocar asfalto em cima do pavimento de calçamento, sinalizar e colocar duas ou três lombadas, devido à velocidade das motos. E eu fiz esse pedido, está em análise no governo municipal, para pavimentar, né, com asfalto, porque tem vários buracos no calçamento, sinalizar, colocar quebra-molas e disciplinar a questão do estacionamento só de um lado ali, né? Outra questão aí que Adelmo falou, acho que é possível, Adelmo, porque diferentemente da Rua da Lama, onde existe propriedade particular, privada, aquele setor ali que você está falando é um caminho que o povo já faz a pé, né? Armava alguns circos por ali antigamente. Então o pessoal entra por ali, vai sair por trás da UPA e vai sair no colégio normal, na rodoviária, no antigo, ali perto do IPSEP. Então acho que, como é área pública ali, o governo do estado doou ao município, o município pode, com a Patró, fazer provisoriamente uma estrada de terra mesmo, nivelando. Exatamente, Tito está lembrando ali, é Rua Antônio Alves dos Santos. Exatamente. Então, acredito que é possível o governo municipal abrir, que já é aberta agora para passagem de veículos e tornar ela melhor, passar uma patrão, uma máquina, fazendo esse trajeto que a população já faz a pé. E sobre o saneamento global, Nil, vou me comprometer aqui, vou chamar o presidente Igor, para que amanhã, pela manhã, possamos ir até a Compesa, que é a responsável pela fiscalização da obra, inclusive pelo acompanhamento das medições e liberação de recursos junto à empresa que ganhou a licitação, para que a gente possa procurar o Williams amanhã na Compesa e verificar com ele como está esse andamento da retomada do saneamento, até porque eu acredito que a Compesa procurou o governo municipal e recentemente chegou um projeto de lei para a Câmara, a Compesa propondo uma parceria com a Prefeitura sobre essa questão do esgotamento sanitário, da cobrança de tarifa, da fiscalização, uma série de coisas que se está pedindo uma parceria entre governo do estado via Compesa e o município.
Qual a prioridade para Afogados da Engazeira? Qual tema deve ser tratado com prioridade pelos governantes? Em percentual, fiz aqui o balanço percentual, vamos ver que bicho deu. Para 24,5% dos ouvintes, o principal problema é o do trânsito. 24,5% dos ouvintes. Um relativo equilíbrio, então escadinha, você não tem um tema que se destaca muito, sai muito dos outros. Segundo tema mais citado foi poluição sonora, combate à poluição sonora, 18,4%. Terceiro tema mais citado, a questão do ordenamento do lixo, questão de lixão e outras questões relacionadas ao lixo, 16,3%. Melhorar a saúde e atenção básica, teve gente que falou do hospital, teve gente que falou da UPA especialidades, teve gente que falou da atenção básica, 14,3%. Geração de emprego, concurso, renda, 12,2%. Saneamento, 10,2%. E animais soltos, 4,1% dos ouvintes. Então, repetindo, trânsito, 24,5%. Poluição sonora, 18,4%. Lixo, 16,3%. Saúde e atenção básica, 14,3%. Geração de emprego, 12,2%. Esgoto, 10,2%. Animais soltos, 4,1%. Esse foi o resultado. Alguém quer comentar? Está dentro do que a gente estava conversando, né, Igor?
Dentro do que a gente comentava, você vê que, como você disse, são todos índices uns pertinho dos outros. Então, no fundo, tudo incomoda a população, umas coisas mais, outras menos, mas é dentro do que a gente esperava mesmo. O trânsito, como a gente já frisou no início, eu falei, Adelmo também, a questão do trânsito está atrelada à questão da feira, a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. E eu acho que Adelmo, inclusive, propôs algo importante aqui. Se a gente, só o fato da gente conseguir tirar a feira daquele local, eu acho que já ajudaria a melhorar muito o fluxo ali naquela região.
Adelmo, sua opinião sobre o resultado final aqui em percentual.
A voz do povo, né, Nilo? Eu não acredito que é a voz de Deus, mas a voz do povo é a voz sábia que está sentindo os problemas. Eu acho que quando coloca a questão do trânsito, porque realmente o trânsito requer um cuidado especial aqui em Afogados da Engazeira. E as outras questões também vêm muito próximas uma da outra. O lixo tem a ver com a saúde pública, geração de emprego. Então eu acho que é isso, eu acho que a população ela tem dado essa contribuição importante aqui nesse debate com relação a apontar os principais problemas, inclusive vai ajudar o próprio gestor, a própria gestão municipal a tomar decisões e priorizar exatamente isso que o clamor da população que ela tem externado a partir desse debate democrático aqui na Rádio Pajeú.
Augusto, o que achou do
resultado? Surpreso com o trânsito ficar em primeiro lugar, esperava que fosse saneamento. Uhum. O saneamento, eu pensei que fosse o campeão de reclamações. Ficou em que lugar o saneamento, Nilson?
Vice, em penúltimo, 10,2%.
Surpresa, porque é um problema sério que atinge muita gente, questão de saúde, mas o trânsito, surpreendentemente, fica em primeiro lugar. Muito importante o debate, vamos levar... A Michelle Martins já me entregou aqui o relatório dos problemas todos, e vamos fazer um relatório, encaminhar o gestor do município. Alguma coisa que dependa de nós, vereadores, pela Câmara, vamos contribuir para agilizar isso. Alguma lei, alguma votação de alguma matéria. E essa questão de irmos à Compesa buscar informações sobre o estágio do saneamento global e desse projeto de lei que chegou na Câmara, Nil.
Muito bem, quero agradecer, dizer que esse debate é permanente, constante, ele entra às vezes com pauta do debate, mas ele é pauta diária do programa à medida que a população participa diariamente, trazendo muito disso que a gente conseguiu condensar aqui nessa hora e pouco de debate. Quero agradecer muito aos nossos convidados pela qualidade do debate de alto nível, né, como deve ser, cobrando responsabilidades e atestando também avanços, mas de forma sensata, responsável, sem baixo nível. Acho que isso é importante, é isso que a gente quer construir como consciência crítica da cidade, entendendo que sempre vai haver o que avançar numa cidade com os desafios que tem Afogados da Engazeira, o que não desqualifica o que vem sendo feito ou que já foi feito pelos governos. Final do debate de hoje. Debate.
das terras.